Graças damos ao Senhor Jesus. Quão maravilhoso Ele é, quanto realmente tem nos abençoado e nos guardado num tempo tão difícil, né? Tempo em que muitos lares choram a perda de seus entes queridos, né? Mas lembramos que um dia o Pai chorou também por ter dado seu Filho Jesus por nós na cruz, não porque estava nos salvando, porque é uma alegria de Deus nos salvar. Foi seu coração de amor por nós, mas por ter aquele momento de tempo, ter que despejar toda a ira da justiça sobre seu filho na cruz e interromper por um pequeno tempo aquela relação, aquela comunhão tão profunda e íntima, como o mesmo Senhor Jesus diz aqui em João 17, 24, e também ele diz no versículo 5. Vamos ler aqui, verso 5, João 17, 5, diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora, quando o Senhor Jesus está na cruz, não é glória, mas é vergonha, é sofrimento, é separação. Deus meu, por que me desamparaste? Então, houve aí um momento, um ato, né? Por este ato de justiça que Jesus na cruz consumou, este mesmo ato trouxe realmente uma profunda, né, dor no coração do Pai e do Filho. Não, digo outra vez, não pelo fato de estar nos salvando, se oferecendo lá na cruz do Calvário, mas mais profundamente pela questão de interromper aquela relação, né? E claro, somos nós totalmente culpados de ter ocorrido isto dentro da eternidade, né, entre o Pai e o Filho. Mas vemos que o Filho está sempre com os olhos nesta relação tão íntima, profunda, que ele tem com o Pai, essa relação de amor eterno, e ele expressa todo o seu coração na oração aqui em João 17. Pouco antes de subir o Monte das Oliveiras, ele está com seus discípulos, antes daquele ribeiro de Cédron, que, por certo, passa por trás do templo ali. Não conheço muito bem a terra ali, mas acredito que seja o que faz a separação entre a cidade e aquele monte, né? Mas também no versículo 24, ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória que me deste, porque me has amado, tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus está vislumbrando aí aquela saudosa relação, né? Ele já está antecipando, né, a visão da cruz e já está recordando daquele amor que ele, o Pai, o amava, o amou antes da criação do mundo. Verso 25: Pai justo, o mundo não te conheceu. O objetivo de Jesus é que Pai fosse conhecido de todo o mundo, mas aqueles que ficam no mundo não conhecem Deus, né? É por essa razão que a Bíblia sempre vê como uma relação adúltera aqueles que têm conhecido o Pai, conhecido a Deus e mantêm uma amizade com o mundo. Então, o Senhor vê isto como um adultério. Porque o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, disse Jesus. E estes conheceram que tu me enviaste. Que maravilhosa essa conquista de Jesus por nós. Esse caminho do conhecimento. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho de conhecimento. Nós não chegamos ao final dele. E por certo nunca chegaremos, porque é um caminho eterno. Isaías fala, né? Também o Salmo fala. Salmo 139 diz, guia-me pelo caminho eterno. Então, é um caminho eterno, então temos que caminhar e estaremos caminhando por toda a eternidade. É um movimento contínuo, de nada será monótono na eternidade. Glórias e mais glórias, gozos e mais gozos vão ser revelados a nós. Graças a Deus, né? Que maravilha, estamos sofrendo. Tenho sentido dores, né? Imagino o quanto o nosso irmão Júnior deve ter sofrido aquelas dores terríveis, né? E cada um tem sofrido neste mundo, mas virá o dia da alegria e do gozo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando a estrela da alva aparecer sobre este mundo. Então, estaremos com ele para sempre. Então, também no versículo 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Aqui é uma recíproca do amor, né? Quanto mais, né, conhecermos o Pai, mais amor, mais as profundezas do amor de Deus serão reveladas. E quanto mais experimentamos do amor de Deus, mais do conhecimento dele também nós teremos. E também mais de Cristo nós teremos. Quanto mais nós conhecermos o amor de Cristo, como diz lá, em Efésios, mais conheceremos da plenitude de Deus, né? Então, glória ao Senhor. Eu queria, assim, a gente quer sair, vamos por assim, se fôssemos fazer um estudo, assim, panorâmico, rápido, sobre o capítulo de João 17, talvez não conseguiríamos, porque ele é tão profundo e nós não dá vontade de sair dele e dá vontade de continuar. Porque, vamos considerar assim, aqui é o lugar santíssimo das Escrituras, onde os discípulos cumprem antecipadamente aquilo que Jesus deseja. Por exemplo, ele diz, aqueles que me deres, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Então, nessa experiência, eles estão com o Senhor Jesus, aonde ele está. E neste momento, o Senhor Jesus entra no santíssimo lugar e eles podem ouvir e contemplar pela fé a glória de Cristo e a glória da relação entre Cristo e o Pai. Então, eles realmente conheceram isto. Mas, eu posso ver um versículo na Bíblia onde nós contemplamos esse tipo de relação, porque nós podemos pensar assim: vamos deixar esta relação de nós estar onde o Senhor Jesus está, né, e ver a sua glória só quando ele voltar. Então, nós não procuramos, pela fé, viver algo que será revelado de forma em plenitude no futuro, mas nós não pensamos que podemos desfrutar hoje, no presente momento, alguma coisa antecipada já desta virtude do século futuro. Então, a palavra do Senhor, ela fala que quando nós cremos no Senhor, nós experimentamos as virtudes do século futuro. A Bíblia diz, em Hebreus 12, que nós chegamos ao Monte Sião. Quando nós contemplamos aqui, olha, estar com o Senhor Jesus na terra, escutando a sua comunhão com o Pai, vendo, contemplando, estar naquele monte da transfiguração, é realmente ter chegado lá. Então, nós vemos aqui, em Hebreus 12, que nós não podemos ficar na carreira espiritual parado e pensando no futuro da nossa relação com Deus. Não, Jesus consumou a obra na cruz para que começássemos a nossa relação com Deus. Bem lembrou Ricardo daquela espiral da relação que começa com a nossa salvação e vai ascendendo aos céus, até que um dia será totalmente elevada às alturas com Cristo. Como Enoque foi andando em espiral, até que um dia a sua vida espiritual foi elevada tanto que o Senhor o arrebatou. Então, aqui em Hebreus 12, no verso 18, nos diz: porque não chegastes ao monte palpável, lá na lei, né, no monte Sinai, aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Olha só, não falasse mais. Eles pediram para que não falasse mais. Então Deus teve que interromper o falar. É lamentável que alguns crentes, eles não querem ouvir mais ninguém. Eles não querem ouvir o Senhor. Então, quando eles consideram que é muito difícil ouvir a Deus, é muito duro ouvir a Deus, então o que vai acontecer é que vão perder a oportunidade de caminhar nessa espiral ascendente para a glória de Deus. Porque diz a Bíblia aqui, por que eles pediram para parar, para Deus não falar mais com eles? Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Bom, esta é a forma de ver a Deus na lei. Agora nós vemos no verso 22 em diante, até o versículo 25. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos muitos milhares de anjos e à universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora, olha aqui. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Maravilhoso. Agora o verso 25, uma exortação mais. Vede que não rejeiteis ao que fala. Quem é o que fala? Verso 1 de Hebreus diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Filho é o que fala. Então diz, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus. Se formos continuar, diz, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Glória a Deus, a voz que move céus e terra. É a voz do Filho de Deus. Então, ali, João 17, eu comparo que o Senhor Jesus, ele entrou no Santíssimo Lugar e olha aqui em uma experiência de Moisés em Números 7, verso 89, quando nos diz assim, quando Moisés entrava na tenda da reunião para falar com Deus, vamos considerar que os discípulos estavam ali, acampados ao redor do Senhor Jesus, naquele momento antes de subir ao Monte das Oliveiras. E ali estavam no lugar santíssimo, na presença direta do Senhor, imediata. E ali o Senhor falando diretamente com o céu, com seu Pai. E os discípulos, talvez conjecturando muitas coisas para falar com o Senhor, mas veja o que acontece. Quando Moisés entrava na tenda da reunião para falar com Deus, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. E Moisés respondia-lhe, mediante a oração de Jesus, quando o Senhor Jesus termina aquela oração sacerdotal em João 17, eu pergunto, né, aqui diz que Moisés respondia quando ouvia o Senhor. Eu pergunto, o que é que podemos responder quando o Senhor fala? O que deve sair da nossa boca? Se não a palavra de concordância, amém, Senhor, seja feita a tua vontade, cumpra-se em mim a tua palavra, conforme disse Maria, escutou tudo que o anjo falou e disse, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então, nós devemos preparar o coração para ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, esse privilégio desses discípulos estarem naquele lugar junto com o Senhor Jesus, vendo a glória da sua relação com o Pai e ouvindo os propósitos eternos e gloriosos que Ele, né, preparou para nós. Isto realmente ficamos todo Assim, nosso coração estremece com tamanha grandeza desse propósito, né? Então, vemos quanto realmente o Senhor tem nos amado pelo que, por esta oração, que deve realmente ser escrita nas tábuas do nosso coração. Não com tinta, com nada, mas com o Espírito de Deus. Que fique impregnado essa oração de Jesus para nós nos envergonharmos e nunca se afastar do Senhor Jesus. Nunca, nunca pensar coisa alguma de nós mesmos. Se perguntavam para homens que tinham grande comunhão com Deus, qual era o maior medo deles? Era o mesmo temor que tinha o Senhor Jesus, que temia o rompimento daquela relação com o Pai por causa do pecado que não era dele. Nós devemos temer, temos que temer diante de Deus a quebra desta relação, ou vamos considerar assim, a interposição de uma nuvem negra escura sobre a nossa cabeça entre nós e o Pai, entre nós e Deus. Outro dia, compartilhando, eu disse de uma irmã de outra localidade, onde irmãos dando introdução ao pecado na igreja, outros se afastando, se apostatando do Senhor, depois de conhecerem esta oração tão gloriosa, com propósitos que vai além da nossa inteligência. Precisamos muita inteligência espiritual para compreender esta oração do Senhor Jesus e tudo que Ele deseja de bem para nós. Então temos que temer diante de Deus o pecado. Então perguntava-se, o que você mais tem medo? Diziam esses irmãos consagrados ao Senhor, diziam, todos eles falaram a mesma coisa, tenho medo do pecado. Por quê? Porque exatamente o pecado se interpõe, forma-se um negro véu entre nós e o Senhor. Nossos olhos são cegados e não conseguimos enxergar o Senhor. Temos que conservar isso todos os dias. Entrarmos no Santo dos Santos e ouvir a voz do Senhor e sempre dizer sim, Senhor, amém, responder a Ele, né, que a vontade dele é suprema para nós. E também, voltando aqui a João 17, vamos aqui. Logo o Senhor Jesus vai deixar de falar, né, e vai seguir para o Calvário, que vamos ver no capítulo 18. Vai em direção ao Calvário para consumar, selar tudo o que ele mencionou em João 17. Selar este pacto eterno com seu próprio sangue, derramando seu próprio sangue na cruz. Então, vemos aqui que o Senhor Jesus, ele logo vai, ele começou lá, lavando os pés dos discípulos, creio que seja aí aproximadamente 2 horas antes dele ser preso no Getsêmani, decorreu todas essas instruções para os discípulos. E tudo que Jesus fala para os discípulos dá a impressão, ele não mostra-se assim, carregado e retendo de falar alguma coisa para os discípulos. Ele fala tudo, ele dá instrução, ele mostra o seu amor, ele derrama-se, né, tratando os discípulos com todo amor e carinho. E agora, o que acontece aí na finalização de João 17, 24 a 26? Nós vemos que temos aí o lugar de Jesus junto ao Pai, né? Mas não só isso, o nosso lugar junto dele, dado por seu amor inefável por nós, seu amor incomparável, inexplicável por nossas vidas. Então, o seu lugar no coração do Pai e o nosso lugar no coração do Filho, que nos introduziu nesse amor do Pai. Então vemos realmente que a nossa morada não será outra, senão Ele e onde Ele estiver. Também, e com a contemplação de sua glória como privilégio. Glória a Deus! Também vemos que há uma distinção entre nós e o mundo. Conforme Jesus fala que, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste. Verso 25. Uma distinção. O Senhor sempre distinguiu o seu povo do mundo. Aqueles que estão em Cristo não são mais do mundo. Estão completamente distintos do mundo. E assim será por toda a eternidade. O amor privilegiado que estes que foram realmente separados vão receber de Deus, a criação toda vai contemplar isso. Então, nós somos amados por Deus e distinguidos do mundo. É isto que Jesus quer. Eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo e vejam minha glória. E também eu quero, né, que o amor com que tens me amado a mim esteja neles também. Jesus queria. Três coisas Jesus queria. Ou quatro, né? Mas vamos considerar. Primeiro, ele queria que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Junto com esses discípulos. E que também tivéssemos o privilégio de ver sua glória. Aquela glória que o Pai lhe deu, lhe concedeu. E também, Jesus quer, é um querer de Deus, uma vontade suprema, que o amor com que me tens amado esteja neles. E também um querer supremo. E eu neles esteja. Cristo em nós, esperança da glória. Jesus finda sua oração procurando garantir que este propósito seja executado pelo Pai. O que o Pai verdadeiramente executou. Mas quem pagou o preço foi o Filho. Nos capítulos seguintes de João, nós veremos o preço que ele pagou para que nos introduzisse aonde ele estiver e também para que vejamos sua glória e experimentemos todo o amor de Deus em nós. E de forma que Cristo vai estar em nós de forma plena, a plenitude que habita nele será revelada, será compartilhada da sua plenitude em nós. Também queremos ver aqui o nosso futuro. Vamos contemplar que João 17 está delineando o nosso futuro. É uma visão do futuro nosso. Em 1 João, capítulo 3, verso 2, está bem claro aqui o nosso futuro de ver essa glória de Cristo e estar com ele. 3, 2. Mas vamos ler do verso 1, porque aqui se contempla também o amor do Pai. Vede com grande caridade, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Somos distintos do mundo. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque, assim como é, o veremos. Assim como ele é, o veremos. Esse é o nosso futuro. É o nosso futuro. E o que vamos experimentar quando esse futuro que já foi dado antecipadamente para nós, quando chegar o momento desta glória se manifestar, porque também ele coloca em termos futuro aqui, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar em sua vinda, claro, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E também, o que realmente experimentaremos em um futuro próximo? No Salmo 16, vamos ler o Salmo 16, verso... Salmo 16, verso 11. Aqui nós temos um vislumbre daquilo que está na presença de Deus. Diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Esse é o nosso futuro. O nosso futuro é estar vendo a vereda da vida, o caminho da vida. O Senhor Jesus Cristo é o caminho da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E na tua presença há abundância de alegria. Onde eu estiver, quero que eles estejam comigo, para que desfrutem da abundância da alegria. Né? E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Delícias, deleite, prazer, gozo eterno na presença do Senhor. Então, vemos quão maravilhoso é esse propósito eterno de Deus. Também vemos algo que no final do livro da oração de Jesus, que vemos aí, João 17, no final, né, nós vemos que, lendo esses três versículos que nós lemos, nós contemplamos aí que o mundo saberá o quanto somos amados por Cristo e pelo Pai, quando verem nós junto dele em sua glória. Aí está a distinção. Nós somos um povo que fomos chamados para viver nele, alegrando-se nele, alegrando-se por ele, se regozijando com ele, né? Se alegrando nele, se alegrando por ele, né? E se alegrando com ele por toda a eternidade. Este é o propósito divino. E não vou entrar hoje no capítulo 18. Então, vamos gravar isso. Para que fomos chamados? Para que fomos salvos? Para nos regozijarmos nele, por ele, né? E nos regozijarmos estando com ele na eternidade, né? Nele, por ele, para ele, com ele. Nossas alegrias têm que ser com ele. Se for sem ele, isto aí é algo que não trará realmente, o Espírito Santo não compartilhará desse tipo de alegria se o Senhor Jesus não for o participante. Por que que a Bíblia diz que o casamento tem que ser no Senhor? Porque toda alegria que o casamento proporciona tem que ser com ele. Por que que nós devemos pedir direção do Senhor em toda a nossa vida profissional, por exemplo? Nós temos que incluir o Senhor. Porque se nós não incluirmos o Senhor, nossa alegria de êxito profissional será só nossa, não dele. Se nós vamos considerar assim, quando casamos, desejamos ter filhos. E daí, não adianta ter filhos se não incluir esta alegria e ele não for participante. Ele tem que ser participante de tudo, porque quem providenciou tudo foi ele. Tudo veio dele, por ele, para ele. Então, alegrar-se com os filhos sem Jesus não é algo que vá alegrar o Espírito Santo que habita em nós. Nossos filhos têm que ser criados para alegrar o coração de Deus. Os pais têm que se conduzir, né, em tudo, para que os filhos vejam que ele está procurando alegrar o coração de Deus. Então, assim, a educação dos filhos será completamente direcionada para Cristo. A educação, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Tudo para o Senhor. Tudo foi feito nele, por ele, para ele. O casamento quem constituiu foi ele. Então, toda a nossa família tem que trazer, tem que compartilhar das alegrias com ele, não sem ele. Por isso que as alegrias deste mundo um dia serão apagadas, queimadas. Só Jesus é a nossa alegria. Conforme o Salmo 43 nos diz, vejamos aqui o Salmo 43, verso 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. E o salmista exorta, porque exorta a sua própria alma, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então, temos que estar neste mundo, nele, por ele, para ele e com ele. Com ele. Trazer ele para estar na alegria que ele nos proporcionou. Nada, nada vem de outro lugar. O salmista diz que a origem de tudo, creio que está no Salmo 87, se eu não encontrar, eu vou citar. Salmo 87, creio eu. Os cantores diziam assim, todas as minhas fontes estão em ti. Então vemos que todas as fontes, a fonte da alegria, da felicidade, da cura, é 87,7. Salmo 87,7, então vamos ler. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, olha aí, é uma profecia para os cantores e tocadores. Isso é uma profecia que aqueles que tocam instrumentos não podem buscar aquilo que vai se oferecer a Deus, buscar numa outra fonte que não seja o próprio Deus. Não podemos buscar nada para oferecer a Deus, né? Senão em Cristo. Não podemos buscar nas fontes deste mundo uma música para oferecer ao Senhor. Ou um ritmo para oferecer a Deus que seja a imitação lá de um cantor do mundo. Nós devemos aqui, como diz a palavra, e também cantar, tem que ser produzido por Cristo. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Mas quem são esses tocadores? Aqui no verso 5 diz, e de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. Daí o Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. Tem que ser nascido no reino de Deus para ser um tocador e um cantor na casa de Deus. Porque tudo o que vamos oferecer a Deus tem que ser da fonte que é Cristo. Todas as fontes, a fonte do louvor, a fonte do ministério, a fonte do pregador, enfim, a fonte dos tocadores de instrumento é Cristo. Então, todas as fontes, tudo que nós precisamos para oferecer a Deus, estão em Cristo. E é isto. Então, a semana que vem, nós podemos dar introdução ao capítulo 18 de João, né? E é a profecia que está agora em Isaías 16. Só para introduzir esse versículo para semana que vem, né? Diz assim: enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela no deserto até o monte da filha de Sião. O Espírito Santo clamando: envia o cordeiro ao dominador da terra. O Cordeiro de Deus foi enviado. Graças a Deus. Então, creio que a partir do capítulo 18 até o final, é o envio do Cordeiro de Deus. E este Cordeiro de Deus é o próprio Filho de Deus. Amém. Que o Senhor seja glorificado, né, com este compartilhar, né, e nosso coração também seja edificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.